Cientistas britânicos e dinamarqueses estão desenvolvendo uma vacina contra a clamídia, uma infecção sexualmente transmissível, uma IST. A mais comum no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 127 milhões de casos por ano. De acordo com um estudo publicado em revista médica recentemente, uma revista sobre doenças infecciosas, The Lancet. Então, o componente se mostrou seguro, eficaz na imunização. Os testes foram realizados em 35 mulheres saudáveis, com idades entre 19 e 45 anos. E, segundo os cientistas, o produto proporcionou uma resposta imunológica esperada nessa fase, não é, da pesquisa. Não houve efeitos colaterais graves, enfim. Só que, por enquanto, são testes ainda. Por enquanto, o foco continua sendo a prevenção. A gente vai conversar sobre o assunto com o doutor Ricardo Vasconcelos, ele é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Já falamos aqui em outras oportunidades sobre infecções sexualmente transmissíveis. Como vai, doutor Ricardo? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo por aqui.
Muito obrigada por conversar conosco mais uma vez. Vamos falar para a população sobre prevenção. Claro, é muito importante quando ali no caminho da pesquisa, os estudos estão tentando desenvolver uma vacina para essa doença infecciosa a mais comum no mundo. Será que as pessoas sabem disso, professor?
Eu acredito que não. Até no caso da clamídia especificamente, como você falou, a IST bacteriana mais comum do mundo, ela tem algumas características que tornam ela meio que subterrânea na sua disseminação, que é o fato de quase até 80% das infecções por clamídia serem completamente assintomáticas. E muita gente pode estar com a bactéria, pode estar transmitindo para outras pessoas e não saber. Porque não são todas que têm sintomas. Entretanto, até as pessoas que não têm, num momento inicial, os sintomas da infecção, podem desenvolver tardiamente complicações dela, como, por exemplo, infertilidade. Então, se preocupar com clamídia é uma coisa muito importante, é uma das metas da Organização Mundial da Saúde, e nesse sentido que o desenvolvimento de uma vacina é muito bem-vindo. Eu só acho importante lembrar, e você falou muito bem isso na sua apresentação, que esse estudo que foi publicado agora, ele apenas conseguiu demonstrar que pessoas vacinadas com essa vacina experimental conseguiram desenvolver a produção de anticorpos. Esse estudo não demonstrou ainda que essa vacina protege da clamídia. Essa informação vai ser testada numa etapa posterior. E torcemos para que ela funcione.
Claro.
Porque, como eu te disse, a clamídia é um problemaço ainda no mundo. Mas existem outras formas de prevenção e de rastreamento já disponíveis, já demonstrados como eficazes. E o que a gente vê é que nem sempre a adesão a essas outras estratégias já em campo é boa. Eu dou um exemplo muito claro para você. A vacina contra HPV, papiloma vírus humano, que também tem uma infecção super comum também e que tem muitas complicações como câncer de colo de útero, ela já é demonstrada como eficaz, ela já está disponível no SUS, ela já é recomendada pelo Ministério da Saúde e quando você vai ver a cobertura vacinal, é baixíssima. Ela é recomendada para meninas e meninos menores de 15 anos e temos no Brasil atualmente menos de 50% de cobertura dessas pessoas que deveriam estar vacinadas. Então, as pessoas adoram ver que tem pesquisa de desenvolvimento de vacina em curso, mas a gente tem que lembrar que aquelas que já foram desenvolvidas e já estão indicadas, elas têm que ser tomadas também, têm que ser utilizadas, né?
Não tenha dúvida. Olha, o jornal aqui, professor, sem brincadeira nenhuma, poderia se chamar Jornal da Vacina. Porque o que a gente fala sobre vacina aqui, deve ter gente dizendo, mas como é chata esta apresentadora de tanto que fala sobre vacina. Eu falo de vacina de febre amarela, vacina do sarampo, falamos do HPV em várias oportunidades, que a gente não consegue entender. Quer dizer, a gente já levantou vários fatores para isso, é uma mistura de aspectos que levam as pessoas a desacreditar ou temer a consequência da vacina, acham que a vacina traz a doença e não protege da doença, né? Porque tem lá o vírus inativo ou a bactéria, enfim, tem um vírus. Então as pessoas acham, é desinformação, infelizmente, uma mistura de desinformação com informação errada. sendo que a vacina é o caminho mais seguro. Vejam quanto é gasto de tempo e dinheiro para se buscar essa linha de tratamento, que é a prevenção. Para muitas doenças, né, sarampo, por exemplo, pode matar. Né? Uma criança.
Exatamente.
Pode matar uma criança, né? As pessoas esquecem disso porque por muito tempo a gente ficou sem ver as consequências do sarampo, né? Tava controlado e olha aí o que está acontecendo. Mesma coisa, HPV, essa área das doenças sexualmente transmissíveis é uma preocupação, sim. Será que a gente erra no discurso? Nas campanhas? Na forma como a gente chega até as pessoas, professor? Fazendo meia culpa aqui.
Eu acho que sim, até que você tentar abordar a pessoa que é contra a vacina, dizendo que ela é inconsequente, é uma coisa que talvez a torne mais com raiva da vacina ainda. Então, a gente precisa tentar entender o que é que acontece na cabeça dela, quais são os temores, quais são os aspectos que ela relaciona com a vacinação e que a afasta dela. Outra coisa que eu acho que a gente talvez esteja errando quando vai falar de prevenção de ISTs, é que você não consegue falar de prevenção sem falar de sexualidade. Porque a sexualidade é uma coisa que está presente na vida das pessoas e não só quando se fala de doenças. A sexualidade está muito mais presente quando se fala de saúde. Então, você tentar trazer esse assunto na cabeça da pessoa apenas falando de doença e não falando de saúde sexual também é uma coisa que amedronta as pessoas. Eu acho que falta no Brasil uma abordagem um pouquinho mais realista, um pouquinho mais dia a dia, de sexualidade, de saúde sexual. Sabemos que aqui no Brasil esse tema é um tabu muito grande e sempre que você vai falar de prevenção, você está tentando trazer a sexualidade para o centro da mesa, né? E nem sempre as pessoas estão dispostas a falar, por exemplo, de temas espinhosos como identidade de gênero, orientação sexual, práticas sexuais mesmo que são desenvolvidas pelas pessoas. Então, acredito que esse também é um erro que a gente tem. Eu vejo muito quando trabalhamos com meninas trans e travestis que você tenta falar para elas que elas precisam se prevenir da infecção por HIV, sendo elas o grupo populacional que tem a maior prevalência de infecção por HIV no Brasil, e elas respondem para mim assim: doutor, o HIV, na verdade, é o menor dos meus problemas, porque eu preciso de moradia, eu preciso de casa, eu preciso de emprego, eu preciso não apanhar na rua quando eu ando, e você vem falar para mim de HIV, e aí eu digo para você, no meia-culpa de novo, que talvez você falar apenas de doença, de infecção sexualmente transmissível para a pessoa, não seja o que ela quer ouvir. Você precisa falar de saúde como um todo, de cidadania. E aí sim a gente vai ter os impactos que a gente deseja nessa prevenção. Faz sentido o que eu estou falando?
Faz muito sentido, professor, porque muitas vezes parece que a gente está apontando o dedo, ou a pessoa tem medo de falar, porque é como se o sexo fosse realmente comportamento sexual. Uma coisa secreta, né? Eu não vou ficar falando o que eu faço, com quem eu faço, de que jeito eu faço. Só que esquece que ele faz parte da sua sobrevivência, da sua saúde, né? Sim. A gente tem a AIDS, que tá aí, e a AIDS, a evolução foi fantástica, você pode conviver com o vírus, com baixa carga viral, pode ter uma vida normal, só que não tem cura. Tem gente que morre por AIDS, né? As pessoas esquecem isso.
Por mais que a gente já saiba o que fazer com uma pessoa que vive com HIV para manter a saúde o resto da vida, a gente ainda está muito patinando na prevenção, como reduzir o número de novos casos.
Esse é um problema, e assim as doenças sexualmente transmissíveis, que esse é o termo correto hoje, a gente não fala mais, infecções, não é mais doenças, ISTs, né, doutor Ricardo? IST. Vamos falar então bem claramente, é uma oportunidade da gente falar, olha, ninguém está mandando você, te ensinando a fazer sexo, mas só que tem que ter, é ótimo, é maravilhoso, só que tem que ter responsabilidade, porque envolve sempre um outro, né,
A gente todo mundo que tem vida sexual ativa tem que pensar que existem ISTs na sua vida. É um tipo de processo que é ativo, você tem que ir atrás da sua saúde sexual. Você não pode ficar apenas repetindo o teste de HIV, por exemplo, uma vez por ano.
E não muda o comportamento.
Isso, você tem que pensar como que eu posso ativamente agir para não me infectar com HIV. Existem mil jeitos. Camisinha é um deles. A gente está vivendo agora a era da prevenção combinada, que é aquele conceito que diz que, dentre as várias opções de prevenção disponíveis, cada um tem autonomia para escolher aquilo que consegue usar. Se a adesão à estratégia de prevenção é fundamental para que ela funcione, dar autonomia para a pessoa escolher aquilo que consegue usar é a chave do sucesso. No resto do mundo, nos lugares em que já estão usando essa prevenção combinada com ênfase, a gente está vendo lá o número de novos casos de infecção por HIV despencarem. Austrália, por exemplo. Aqui no Brasil, enquanto a gente ficar repetindo apenas use camisinha e não dá outra opção para a pessoa que não consegue usar camisinha, enquanto a gente ficar julgando e culpando as pessoas pelo aumento dos casos que ainda continuam acontecendo, a gente não vai ter resultado. Não é julgando, é acolhendo. É entendendo, compreendendo, dialogando.
E explicando, olha, muita gente não sabe o que é clamídia. Clamídia, inclusive, voltando agora ao centro, o pontapé inicial do nosso bate-papo, a clamídia, essa principal doença inflamatória, pode causar uma doença inflamatória pélvica, pode levar à infertilidade, é um grande problema, né, entre as infecções.
É facílimo de tratar.
Então vamos lá, tratamento.
Então, clamídia é uma bactéria que é transmitida muito facilmente por via sexual. Eu sempre dou o exemplo, até sexo oral transmite com muita facilidade clamídia, que tem aquela característica que eu falei no começo da conversa, que muitos casos podem ser assintomáticos, então a pessoa está com a doença, não sabe disso, porque não tem sintoma, está transmitindo para outra pessoa. Então, se a pessoa não se preocupar com clamídia, não for fazer o exame de clamídia, e existe um exame que você faz que diz que você está ou não com essa bactéria, ela nunca vai saber e vai continuar transmitindo, podendo ter tardiamente aquelas complicações que já falamos.
Que exame é esse, doutor Ricardo? Que exame que é esse?
Existe um exame que você consegue fazer na uretra, por exemplo, ou na vagina da mulher, ou no colo do útero da mulher, uma pesquisa pelo DNA da bactéria.
Tem que colher material, né?
Tem que colher material. Exatamente. Não é no sangue. Você colhe, por exemplo, a urina, ou você pega um cotonetezinho e coloca na garganta e procura pelo DNA da bactéria. Encontrando a bactéria ali, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma, a Organização Mundial da Saúde já recomenda que você trate essa pessoa assintomática. E como é que trata? É um antibiótico muito simples, dose única, dois comprimidinhos que não tem efeito colateral e a pessoa está curada. Então, ferramentas para fazer com que a partir de amanhã a gente não tenha mais nenhum caso novo de clamídia no mundo, a gente já tem. A gente tem como fazer o diagnóstico e tem como tratar. O problema é que a cobertura desse rastreamento é muito baixa e o tratamento também as pessoas não buscam quando elas estão assintomáticas. É uma cultura de prevenção que tem que ser colocada na cabeça das pessoas.
E se eu for uma vez ao ano, pelo menos, ao médico, ao ginecologista, ao urologista e pedir um examezinho para saber se eu tenho essa e outras infecções? Como é que é? É bom também, né?
Então, é a recomendação. Fora do Brasil, por exemplo, na Austrália, que eu falei que eles têm um programa de prevenção fantástico, eles estão tendo muito sucesso lá no controle dessas infecções, eles recomendam que todo mundo que tem uma vida sexual ativa, que tenha a rotina de rastreamento de HIV, de gonorreia, de clamídia, de se encontrar alguma coisa, trate. Porque todas as ISTs têm tratamento e cura, uma que não tem, que é o HIV, é a que tem múltiplas formas de prevenção, como camisinha, PEP, PrEP, que a gente já falou no outro programa. Então, lá eles falam, se preocupe e se rastreie para isso. Use o máximo de camisinha que você conseguir e caso encontre alguma infecção, trate. Essa é a recomendação da OMS. Aqui no Brasil, se uma pessoa no SUS tentar encontrar esse exame, ele vai ter dificuldade, porque a gente não tem ele tão disponível assim, que é um exame caro. Então, você percebe que a causa da ainda disseminação presente das ISTs é muito mais social do que biológica, do que falta de tratamento. Porque tratamento, exame para diagnosticar, a gente já tem. Mas se não tem investimento público e vontade política para fazer esse rastreamento, esse tratamento, a gente não vai conseguir controlar nunca.
Muito bem, tem exame, tem remédio, tem controle, claro que no caso da clamídia muitas vezes não tem sintomas, mas em outras infecções tem os sintomas, só aí que a gente corre atrás uma vez ao ano, pelo menos de forma preventiva, a gente precisa saber, né, se carrega algum tipo de doença, isso todo mundo tem, todo mundo pode ter, é descuido, acontece, tem que tratar, né, porque as consequências são coletivas, né, as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. Doutor Ricardo Vasconcelos, faltou algum recadinho? Acho que demos o recado principal, né?
Eu acho que é só importante lembrar todo mundo que uma infecção sexualmente transmissível, apesar de muita gente achar, ela não acontece com uma pessoa como um castigo por conta de uma coisa errada que ela fez.
Claro.
Então, se alguém descobrir que está com uma IST, tem que pensar assim, que bom que eu diagnostiquei, vamos tratar. E trata e fica tudo bem, sem culpa.
Muito bem. Doutor Ricardo Vasconcelos, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada sempre por sua contribuição.
Eu que agradeço. Bom dia.